Indo direto ao ponto, pilares da família. Nossa base de formação para ser humano. Eu sou o psicólogo Wanderson, você está ouvindo Sessão com meu psicólogo, a temporada Indo Direto ao Ponto. No Indo Direto ao Ponto de hoje, eu quero mostrar para vocês os pilares da família, de uma forma que você nunca ouviu, nunca visualizou. E espero que isso seja muito útil para a sua formação, seu autoconhecimento como ser humano. Eu estava até pesquisando na internet, vi que tem vários modos de apresentar os pilares de uma família. Mas eu vou trazer aqui uma elucidação muito clara e muito direta de quais são os principais e os essenciais pilares para constituir uma família. Nessa temporada, indo direto ao ponto, se você buscar os episódios, você vai notar que eu estou falando constantemente dos pilares. E agora eu estou falando mais especificamente daqueles cinco primeiros pilares que formam o nosso estilo de vida. Então, quando eu falei dos cinco pilares, quando eu demonstrei eles, logo em seguida eu já trabalhei o pilar pessoal, né? E que trata principalmente da autoestima. Hoje nós estamos falando especificamente do segundo pilar do estilo de vida ou da qualidade de vida, que é o pilar da família. Nós estamos adentrando um pouco mais, compreendendo um pouco mais como que funciona esse pilar tão essencial para a nossa qualidade de vida. Então, nossa família, ela é constituída basicamente de duas estruturas. Não estou falando ainda de pilares, estou falando de estruturas. A estrutura de pessoas, né, são os recursos humanos e também de seres viventes, e os recursos materiais, que são os constituintes dessa casa, dessa materialidade da família. Vamos falar de basicamente seis pilares, mas você vai ver como é profundo esse assunto. E quanto ele é cheio de nuances e detalhes surpreendentes. Uma forma de você avaliar o quão importante é a família no aspecto de formar você como um ser humano, de formar você para que todos os outros pilares da sua vida tenham um grau de significado muito valioso e muito importante. Vamos lá. Na nossa estrutura de pessoas ou recursos humanos e seres viventes, nós temos três pilares. Nós temos o principal pilar que funciona nessa estrutura e que funciona também para a família. O principal pilar de uma família é o amor. Esse pilar do amor, por sua vez, ele contém basicamente, entre muitos outros, mas basicamente os mais essenciais, três subpilares. O primeiro deles é o pilar do afeto. Ou seja, como que esse amor ele é expressado? Desde o momento em que as pessoas se dizem amar uma à outra, como que esse amor é expressado? Porque não basta só dizer, né? Então, nós chamamos de afetos, todos os comportamentos que vêm dessa expressão do amor. É o meio prático de você provar que o amor existe. São os comportamentos, são os exemplos, são o que você faz para o outro para demonstrar amor. Esse amor, ele está na demonstração de carinho entre os membros da família. E tem muitas formas de demonstrar carinho, que envolve desde presentes, mas envolve também
né? O carinho de toque, de abraço, envolve de lembrar do outro, da outra pessoa. Entre um casal, entre marido e mulher, uma demonstração de afeto, o que entra dentro deste amor, é a relação sexual, né? Porque uma família, ela basicamente, ela existe porque há interesse também sexual entre o marido e a mulher, ou em famílias que não são de nível padrão entre os dois membros que constituem essa família. Esse também é um ingrediente principal para constituir aquilo que a gente chama de família. Então, é um pilar muito importante que não necessariamente precisa ter uma boa qualidade de relação sexual, mas que tenha um bom entendimento entre as partes do que representa a relação sexual para as pessoas envolvidas entre esses dois. O segundo, não menos importante, muito importante pelo visto, né, essencialmente importante, é o que mais se tem discutido hoje na sociedade, né, que vem desse pilar do amor, é o respeito. E o respeito, nós podemos compreender o respeito de várias formas. O respeito, ele é diálogo, ele é saber ouvir. Principalmente porque no diálogo, às vezes a esposa pensa que é só ela falar e o marido ouvir, ou o marido falar e a esposa ouvir, e às vezes acha que tem diálogo. E uma família, em seu pilar do amor, precisa de respeito no diálogo. E respeito no diálogo é exatamente ouvir, é trocar. A palavra, é trocar o verbo, é se pôr no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer também. Nesse pilar do amor e do respeito, outra forma que se dá é pela educação. Então, tratar o outro ser humano como um ser humano digno de respeito. É tratar o outro como eu gostaria que me tratasse na melhor forma possível. Então, essa educação entre marido e mulher, ou entre os dois principais, é se colocar na posição digna entre um com o outro. É não faltar o respeito, é não faltar, o bom tratamento para com o outro. E para com os filhos, a educação é a principal expressão deste respeito e deste amor que tem na família. É um atributo da família educar os filhos, quando muito é confundido que a educação é se dada na escola, mas ela faz parte de um pilar muito importante para a família, que é o pilar do amor, que se expressa no respeito, que a educação é transmitir a educação aos filhos. Outra forma de expressar o respeito é o apoio. Apoiar significa dar sustento, mesmo nas divergências, mesmo que uma pessoa não concorde muito com o que a outra pessoa está escolhendo, desde que seja para melhorar a qualidade da família, é dar apoio. Às vezes a esposa quer fazer um curso, quer se profissionalizar, às vezes o esposo quer também melhorar a carreira dele, ou quer comprar algo que vai melhorar a qualidade de vida de um todo. O apoio deve existir. Os pais devem apoiar seus filhos nas suas conquistas e devem dar acolhimento. O apoio faz com que cada membro da família se sinta mais unido, mais representado e mais fortalecido. No pilar do amor ainda, falando de respeito, ele se expressa também na forma de acolhimento. Acolher é acolher as diferenças. É uma forma de respeito eu acolher a diferença. Acolher aquilo que eu não entendo. Acolher, por exemplo, quando os filhos fracassam, pois estão aprendendo, né? Exigir menos de super filhos. Exigir menos de super mulher, de super homem. Então, a família precisa respeitar, é um ato de amor, respeitar os limites humanos, a humanidade de cada um. Isso é acolhimento. Agora nós passamos para um terceiro pilar, que é um subpilar do amor, que são os valores. O que nós entendemos por valores? Que é uma expressão do amor. Então, os valores, eles podem ser representados, primeiramente, pelo sagrado. A família tem que ter um valor sagrado dentro dessa constituição para se tornar uma família. A família é sagrada. E a família sagrada é a família que contempla a sua fé. Não precisa ser da mesma religião, mas que contempla a sua fé, que fomenta as suas esperanças, que projeta suas expectativas, que alimenta seus sonhos, o sonho de cada membro, que é a família sagrada no que concerne a intimidade e o zelo, o segredo familiar de cada um, o diálogo sigiloso, íntimo e reservado. Isso é sagrado. Se expressa os valores também pela lembrança e a homenagem aos seus ancestrais, porque afinal de contas aquela família estão ali juntos, né? Principalmente o homem e a mulher, os dois principais, graças aos seus pais que constituíram a família, graças aos seus avós que constituíram a família e assim por diante. Na maneira mais normal de dizer, porque muitas vezes a gente sabe, né, que você ou qualquer membro da família veio ao mundo, né, e não necessariamente veio de uma família. Então, os ancestrais, mesmo assim, existe aí uma ideia de transmissão, né, genética, de transmissão, porque precisou, né, de um homem e de uma mulher para você nascer. Então, isso é ancestralidade, é honrar a ancestralidade, isso é valor agregado ao pilar do amor, um dos principais pilares da família. E outra forma de expressar os valores são através da cultura, através desse agregado cultural civilizado, né, de ser cidadão de bem, de ter status, respeito, integridade familiar. Então, a cultura em cada lugar do mundo, existe uma forma de se expressar uma unidade familiar. Então, a cultura é uma representante desses valores, que é fundamental para o pilar do amor, o principal pilar da composição de pessoas da família. Para você ver, esse foi o primeiro pilar, a gente falou tanto. Vamos rapidinho para o segundo pilar dos seis, pelo menos eu classifiquei aqui seis, tem muitos outros. Mas veja que interessante, você compreender sua família de origem e aquela que você vai formar ou está formando ou já formou. Através do segundo pilar, que é o pilar dos papéis, das representatividades. É muito importante que uma família tenha os papéis bem coordenados, bem esclarecidos, bem delineados. Então, são os papéis de quem é o pai, quem é a mãe, quem é o companheiro, quem é a companheira, quem que é o esposo e a esposa, quem é o filho ou os filhos, quem é a filha ou as filhas. Junto com esses papéis, entram também as atitudes. Então, os papéis são representados também por regras, tarefas, obrigações e direitos. Então, tem que estar bem esclarecido, bem claro, qual é a regra dos filhos, quais são as obrigações dos filhos, quais são os direitos de esposa, direitos de esposo, qual o direito do pai, qual o direito da mãe, qual o direito do filho, qual a tarefa de cada membro da família. Tarefa do dia a dia também, sabe? De arrumar a casa, de quem varre, de quem limpa, de quem faz o almoço, de quem lava a roupa, de quem recolhe, de quem organiza. Quando não atribuído esse papel a uma diarista, a uma empregada, né? Geralmente as famílias acordam entre si essa tarefa a um membro da família. Isso é muito importante de ser estabelecido. O terceiro pilar da família é o pilar que eu chamo pilar do contrato. E esse pilar do contrato é representado por pelo menos duas formas de expressá-los. O contrato da fidelidade, que é o acordo que principalmente existe entre, né, os dois principais, o marido e a mulher, ou os dois componentes, de ser fiel em sentimento, ser fiel em companhia, né, ser fiel também no que condiz com o seu comportamento sexual. No caso monogâmico, né? A monogamia. Quando esse contrato existe nessa família, né? Isso dá um sentido de comprometimento com a família, de exclusividade, de completude, que aqueles dois fundamentais têm essa completude. Eles se completam entre si, se bastam. A fidelidade é não trair, mas não só no sentido mais explícito da relação sexual, mas é não trair no sentido de vínculo, no sentido de pertencimento um ao outro, de contar um com o outro, de estar ali um com o outro, de fazer parte dessa família. E a segunda forma de expressar o contrato, esse pilar do contrato, é a doação, né? A mãe tem que se doar para criar o filho, o pai tem que se doar para trazer esse dinheiro para casa. Isso é um papel, um contrato convencional, mas a gente sabe que tem contratos hoje, né, de uma forma mais atualizada, onde a mulher também traz o dinheiro para o sustento da família, isso é doação. Onde o pai também ajuda a criar os filhos, isso é doação. Se doar para que esses filhos cresçam saudáveis, psíquica, mental, corporal e espiritualmente. Mas a doação também que se faz um para o outro, quando o outro não está bem. O apoio, como a gente já viu no outro pilar do amor, aqui também se refaz o contrato de doação. Esse, por exemplo, foi a estrutura de pessoas, ou também chamada dos recursos humanos para o pilar da família entre amor, papéis e contrato. E aí tem uma outra estrutura que é os recursos materiais. E que temos também, pelo menos, mais três pilares. O primeiro pilar, essencial para se ter uma família, é a casa. Não dá para viver na casa da mãe, na casa da sogra, na casa de não sei quem. Família tem que ter a sua própria casa. Quando possível. Quando possível. Não significa que é imprescindível. Porque nós sabemos que isso passa por uma outra questão, né? A questão de posse, né? A questão de condições favoráveis para que a pessoa, para que aquela família tenha onde morar, né? Isso é muito complicado. Então, ela não é imprescindível. Mas que é um pilar importante é que a família precisa ter um lugar para chamar de lar. A família precisa ter um lugar com cômodos bem divididos. Isso estrutura a própria personalidade. Então, tem o quarto dos principais, do pai e da mãe, ou dos principais que constituem a família, o quarto do filho, o quarto de escritório, a cozinha, a sala, o banheiro. Então, esses cômodos representando o lar, essa divisão, essa organização, ela também organiza muito as estruturas da personalidade. O segundo pilar dos recursos materiais, fundamental, este sim, né, é o dinheiro. A energia do dinheiro, né? A moeda de troca, que vem através lá daquele pilar dos papéis, que é a profissão, né? Do pai, da mãe, dos filhos e assim por diante. Uma família não se mantém sem dinheiro. Lógico. Isso é lógico. É um pilar muito importante, o dinheiro. E ele se expressa das seguintes formas: com o dinheiro, a família tem alimentos, roupas, móveis, lazer, educação, saúde, pode fazer suas economias, pode ter a chamada herança, né? A herança de família, herança material, herança de dinheiro. E o terceiro pilar dos recursos materiais é o planejamento. Então, a família, ela precisa se planejar materialmente, principalmente quando no tocante a ter filhos. É muito complicado ter um filho hoje em dia, sabemos, mas é uma missão muito valiosa, muito bonita, muito sagrada é ter filhos. Mas não é por isso que vai ter 5, 6, 7, 10 filhos se não houver planejamento. Isso talvez se torne muito inviável. Não pode acontecer sem planejamento. A família precisa planejar o que ela quer para o seu lar. Planejamento é um dos pilares essenciais da família também. A família precisa olhar para isso. Planejar a carreira, planejar a profissão, o trabalho, a divisão de trabalho, planejar os gastos, os investimentos, os pagamentos, as poupanças, as economias, planejar a carreira, dos estudos, das formações e assim por diante, das viagens, né? Viagens, lazer, tudo deve ser planejado. É essencial ter um pilar de planejamento dedicado, de forma que otimize isso. Temos muitos outros pilares importantes da família que eu não abro mão, não abriria, né? Por exemplo, o pilar da espiritualidade, embora o pilar da espiritualidade esteja nos dos cinco pilares da qualidade de vida, ou os cinco pilares do estilo de vida, Por isso, eu não vou tratá-lo exclusivamente dentro do pilar dos pilares da família. Mas eu já falei também desse pilar importante, que é o pilar do amor e dos valores, que também se expressa pelo sagrado, e aí a gente compreende a importância, né, do espiritual também dentro dessa família. Mas eu prefiro sempre tratar o espiritual lá no pilar da espiritualidade, que nós vamos falar disso também. Espero que você tenha entendido, gostado e que eu possa ter dado também uma contribuição útil dessas informações, desse conhecimento, de como avaliar os pilares da família para você. Os próximos episódios, indo direto ao ponto, nós vamos falar de outros pilares: os pilares social, os pilares também espiritual, e os pilares que está faltando também, que é da profissão. Profissão, social, profissional e espiritual. São esses três que a gente ainda está trabalhando nos futuros episódios. Espero que você esteja conosco. Você ouviu Sessão com meu psicólogo, temporada Indo Direto ao Ponto. Até a próxima.